Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Meus ouvintes da Rádio Assembleia 89.5. Eu sou Tatiana Medeiros e está começando mais um Lugar de Mulher. Você pode acompanhar a gente através das ondas da 89.5, através do nosso site www.al.mt.gov.br e também estamos no YouTube, gente. Vocês podem acompanhar a gente no YouTube, no Rádio Assembleia e também estamos no Spotify. Se você não conseguiu acompanhar de nenhum desses lugares, a gente está no Spotify. Daqui uns 2, 3 dias esse programa já está na íntegra lá. No Lugar de Mulher, só entrar no Spotify e digitar Lugar de Mulher. E hoje, gente, a gente tá com uma pessoa super especial aqui, com a Catiúça, que é secretária de Serviços Legislativos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. E a gente vai abordar temas relevantes sobre a presença e atuação de mulheres na política e ocupando lugares e estando à frente de cargos de chefia. Catiúça Mantelli é uma jornalista que atualmente ocupa o cargo de secretária de Serviços Legislativos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Além disso, ela é secretária do PSB Mulher de Cuiabá, é fundadora e presidente da Associação Amigos, motivados pelo amor e respeito ao próximo, o Amar MT. Catiúça nasceu em Cerejeiras, Rondônia, e mudou-se para Mato Grosso em 2002, especificamente para Várzea Grande, onde cursou jornalismo. Durante seus estudos universitários, enfrentou desafios financeiros, pois, embora tenha obtido uma bolsa parcial da universidade, custeada pela mãe, precisava arcar com outras despesas, como aluguel e alimentação. Sua trajetória profissional começou cedo, aos 16 anos, trabalhando em um supermercado em Rondônia. Com determinação, progrediu de servir café na inauguração do mercado para diferentes funções, até se tornar caixa. Depois, trabalhou em outros 2 supermercados, onde conseguiu economizar o suficiente, vendendo latinhas vazias dos clientes para comprar sua passagem para Cuiabá, onde buscava realizar seu sonho de se tornar jornalista. Em Várzea Grande, além de estudar, Catiúça trabalhou como vendedora e, posteriormente, como recepcionista para conciliar o trabalho e os estudos. Seu primeiro contato com a comunicação foi num estágio no jornal Folha do Estado. Eu também fiz lá. O que a aproximou ainda mais de seu sonho de se tornar jornalista. Ao longo de sua jornada, enfrentou várias mudanças de emprego e residências, com cerca de 15 mudanças entre Várzea Grande, de Cuiabá e Minas Gerais, inclusive morando com uma tia por um período. Essa história de superação e determinação mostra a resiliência e a força de Catiúça em perseguir seus objetivos, apesar dos desafios enfrentados ao longo da sua vida profissional e pessoal. Bom dia! Eu chamo ela de Cate. Bom dia, Cate.
Bom dia, Tati. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Assembleia. Uma honra estar aqui mais uma vez, né, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da jornada nossa, incentivar aí outras mulheres, outras meninas, jovens, que sonham e que às vezes as condições financeiras, a origem humilde, parece que vai ser um impedimento, mas se a gente ter muita fé, se a gente acreditar, se dedicar um pouquinho, é possível. E o nosso papel é esse, é incentivar essas mulheres e é o que a gente tem feito, Tati. E obrigada por abrir esse espaço aí para a gente contar um pouquinho da nossa história e um pouquinho do quanto o trabalho social, o trabalho que nós fazemos, muda a vida dessas pessoas.
Com certeza. Obrigada a você por ter aceito esse convite. E você, ouvinte, continua aqui com a gente, porque vai ser uma entrevista emocionante, eu tenho certeza disso. Vamos começar falando um pouquinho das suas funções aqui na Assembleia. Como que você descreve a sua responsabilidade como secretária de Serviço Legislativo aqui na LMT? E a responsabilidade e as funções. Conta pra gente um pouquinho, Cate.
Então, Tati, falar da Assembleia, lá são quase 2 décadas de Assembleia, né? São 19 anos. Em 2005, logo que mudou aqui pro prédio, eu entrei ainda estagiária de jornalismo, né? Foi aí a mudança de jornalista para assessoria de imprensa, onde a gente especializou, mas E há 19 anos entramos aqui, e graças a Deus a gente vem fazendo esse trabalho.
Então, você ainda não, outra, onde era hoje, onde é a Câmara, né, pessoal, para quem não sabe.
É, foi bem na mudança, eu já cheguei aqui ainda com o povo trazendo os móveis, né, e a época com outro deputado, deputado Carlos Brito, eu ainda não era formada, ainda, mas assumi muito cedo o papel de assessoria de imprensa, que me foi dada a missão, a confiança desse cargo. E durante esse tempo todo a gente veio fazendo a área técnica de assessoria de imprensa, surgiram outras oportunidades, a gente sabe que esses cargos comissionados dão uma estabilidade, então o deputado sai, você sai também, aí você busca um novo gabinete, um novo parlamentar, e graças a Deus eu trabalhei depois com o deputado João Malheiros, e em 2015, aí, no início do mandato do deputado Max Russi, fui convidada para fazer assessoria. Convidada não, né, gente? Eu implorei pelo emprego, de verdade. Levei vários não.
Deputado Max, obrigada aí por ter mantido a Kátia aqui com a gente na casa.
Pois é, foi. E aí, com ele, eu fiquei um ano fazendo assessoria de imprensa, que era aquilo que a gente sabia fazer. E, de repente, a gente teve a oportunidade de mudar um pouquinho da imprensa para a gestão pública. Então, ele se tornou presidente de uma CPI, da qual eu fui gestora, ele foi para a Secretaria de Assistência Social, foi onde eu tive um contato maior com as famílias, né, que me remeteu a memórias afetivas. Quando eu fui para a Secretaria de Assistência Social como chefe de gabinete e, posteriormente, como secretária adjunta dele na Casa Civil. E esse retorno dele para cá com a mesa diretora, já como primeiro secretário, eu tive a oportunidade aí de assumir a Secretaria de Serviços Legislativos. Então, assim, foi uma honra e uma responsabilidade. Hoje nós somos 53 servidores na secretaria, são 5 gerências, é uma consultoria e é uma das secretarias, ela é tão importante quanto as demais, né? A gente tem que falar aqui que todas as secretarias da Assembleia são muito importantes. Mas a SSL é a secretaria que respalda todos os projetos que tramitam na Assembleia, todas as proposições. Após ela entrar, após ela ser apresentada em plenário, nós temos aí a competência, a responsabilidade de acompanhar aí o cumprimento de pauta, de acompanhar o pensamento de outros projetos, de fazer as pesquisas de outros projetos, da publicação, da tramitação, da transcrição das atas, todo o processo, depois de apresentação no plenário, ele passa por todas as gerências da Assembleia até a publicação da lei ou mesmo do encaminhamento das indicações para o governo do Estado.
Muito importante. E, assim, de que maneira seu trabalho, a secretaria, influencia na legislação e políticas no estado de Mato Grosso, Kate?
Porque, na verdade, ali é onde a gente acompanha as tramitações dos projetos de lei, como eu falei, né? Então, na verdade, trabalha muito em conjunto a Secretaria de Serviços Legislativos com a Secretaria Parlamentar da Mesa, que é quem define as pautas, a ordem do dia. Inclusive, dali também saem muitas sugestões para deputados, porque a gente acompanha ali ativamente também as proposições do Senado, da Câmara, do Congresso como um todo. Então, muita coisa que a gente vê ali, que a gente acha viável para o estado de Mato Grosso, a gente sugere aos parlamentares, a gente auxilia quando necessário. Se vai ter um projeto que já teve uma apresentação de um projeto idêntico, a gente faz o apensamento, a gente mostra para o deputado, olha, deputado, esse daqui já foi apresentado, vamos apensar o projeto inicial. Então, todo esse acompanhamento, até que a lei seja publicada, passa pela Secretaria de Serviços Legislativos.
E, assim, você teve uma conquista bastante impressionante diante à frente da secretaria, que eu pude acompanhar de perto, que foi a melhora para os servidores com a reforma, né, da secretaria, né, Kátia? Fala um pouquinho dessa reforma que você fez por lá.
Aqui a gente sabe que reforma é o sonho, né, de cada secretário, de cada gestor do setor, né, Tati? Você sabe.
Não é fácil, mas a sua me inspirou.
Então, a gente trabalha, como eu falei, nós trabalhamos em 50 servidores e era uma sala com divisórias pela metade, então a gente tinha reclamações, assim, de servidores, móveis antigos, as divisórias de madeira, aquela coisa toda. E era um sonho, porque a SSL, ela é um cantinho que muita gente, inclusive alguns deputados, nem sabem onde ficam. E nós conseguimos dar tirar da invisibilidade o espaço físico da SSL, colocar a SSL num patamar de referência de estrutura física para as outras secretarias. Inclusive, assim, com um padrão mais clean, com vidros, né, para fazer essas divisórias, já que o espaço é muito pequeno para dividir com paredes. E esse foi um sonho realizado. Eu acho, assim, que os servidores, desde a reforma, a gente sente a produtividade, a gente sente uma qualidade de vida melhor dos servidores que estão ali, que tem um espaço adequado, que a gente sabe que um espaço, um ambiente limpo, um espaço arejado, um local onde você tem um conforto, traz benefício até para a saúde.
Com
não
certeza.
Só aquela coisa, eu gosto de trabalhar aqui, cada um com a sua mesinha, arrumadinho, com as suas decorações, e isso mostra, dá aquela sensação assim, dever cumprido.
Com certeza, e volto a repetir, me inspirou mesmo, porque eu lembro que a gente estava, vai, não começa a reforma da rádio. Aí teve um dia que a gente fez um tour lá pela SSL, gente, a sala dela ficou uma graça, a secretaria tá uma graça, tem até um tapete.
Ah, o tapete veio de casa!
Uma graça, então assim, me inspirou mesmo. Gente, lembrando que vocês podem fazer pergunta pra Catiúcia pelo 99689-8950, é o WhatsApp da Rádio Assembleia, vou repetir, 99689-8950. Qualquer dúvida, a Catiúcia tá aqui para responder a vocês, tá bom? E continuando, Catiúcia, como que você vê o papel das mulheres nesse cenário político e legislativo e como que você contribui nesse cargo seu para o empoderamento feminino nesse contexto?
Tati, a gente sabe aí que, apesar de, como todo mundo, né, a gente bate na mesma tecla. Ah, mulher, nós somos a maioria, tal, aquela coisa toda, a maioria dos eleitores. Nós ainda estamos numa desigualdade de cargos. Eu não vou falar na questão da Assembleia, porque aqui na Assembleia, as mulheres que desenvolvem as mesmas funções que os homens têm o mesmo salário, Sim. Os mesmos cargos. Isso é muito...
Isso é muito bacana, né?
Isso é muito transparente, entendeu? Mas nós sabemos que, no geral, dentro da questão, principalmente da iniciativa privada, a gente viu agora recente uma pesquisa onde as mulheres que desenvolvem os mesmos cargos, com os mesmos horários de trabalho, ainda ganham até 20% que os homens que desempenham as mesmas funções.
Inclusive com o mesmo currículo, né?
Às vezes até melhor no currículo.
Sim.
Mas ser mulher, né, Tati? Então, a gente até cuida um pouquinho do que
e
fala.
E semana passada a gente teve aquela conquista grande, né, da questão da Polícia Militar. Nossa, foi do concurso,
do
né?
Do concurso.
Isso já foi, que era a lei falava que, se eu não me engano, era até 20%. Ou seja, mulheres com notas mais altas...
Mesmo que tivesse...
Mas era até. Então,
não existe isso,
não existe,
gente,
isso. Aí mudou que, no mínimo, 20%. É o mínimo que a gente pede, né, Cátia?
E aqui na Assembleia, hoje, nós temos 12 cargos específicos de nível de secretária, agora são 13, e são 4 mulheres. Então, nós já passamos, aí chegamos nos 30%, acelerando, né? E, com certeza, a gente deve isso à mesa diretora hoje, que faz a gestão. Nós já tivemos momentos na secretaria de não ter nenhuma mulher na gestão. Tivemos na secretaria o momento da dona Nadir, que ficou na Secretaria de Serviço Legislativo muito tempo. Inclusive, após a reforma, foi aprovada uma lei onde o nome da SSL, nós vamos fazer uma homenagem em vida ainda à dona Nadir.
Olha que bacana!
O nome da sala será dona Nadir. Então, isso é uma homenagem em vida, né? Tantas vezes a gente deixa para homenagear as pessoas que contribuíram. E a dona Nadir foi a primeira secretária de Serviços Legislativos da Assembleia, porque ela era uma superintendência. Então, quando houve essa transposição para a secretaria, a dona Nadir foi a primeira secretária. Ela passou mais de 40 anos dentro da Assembleia e os últimos anos dela aí até aposentar como a primeira secretária de Serviços Legislativos.
E vocês vão fazer essa homenagem, ela ainda em vida?
Foi feito já o projeto de lei, foi aprovado, e agora a gente deve fazer aí, inaugurar a sala com a placa, com o nome dela, com a presença dela aí, de alguns familiares e de pessoas
queridas.
Que
bacana,
queridas. Eu acho que é uma
legal
forma aí de mostrar que a gente... Outra coisa, né? A gente vê placas aí de homenagem sempre... Para homens,
verdade.
E aí nós vamos ter aí a dona Nadir também sendo homenageada na Assembleia Legislativa. Mais uma conquista. Agradecemos também ao deputado que fez o projeto de lei. Você lembra qual foi o deputado? Confere para mim.
Falar nisso, eu quero agradecer ao deputado Júlio Campos. é, um abraço, deputado, que fez a placa da Rende, que vai ser a placa do Estúdio B, que é a primeira placa de uma trans aqui na Assembleia Legislativa, que faleceu, que fazia parte do Lugar de Mulher Comigo.
Uma querida. Pessoa maravilhosa.
E também já passou no plenário, já está tudo ok, já foi publicado. Então, um abraço aí também para o deputado Júlio, que fez essa singela homenagem. É, Kate, qual que é o legado que você gostaria de deixar? Se hoje você tivesse que sair da Assembleia por algum motivo, assim, que você só deixei esse legado através do meu trabalho na Assembleia Legislativa?
Olha, Tati, eu acredito que a motivação de mulheres que às vezes estão há tanto tempo aqui na Assembleia, sem perspectiva às vezes de crescimento, eu digo o seguinte, a oportunidade que nos é dada, que é uma coisa bem diferente que eu digo aqui dentro da Assembleia, que é a oportunidade que nos é dada. Eu acho assim, que apesar de a gente saber como funciona, que a gente tem que ser realista, que os cargos são indicações políticas, nós trabalhamos com políticos, mas nós temos aqui dentro da Assembleia servidores que estão aqui há 40 anos, comissionados, que passam de parlamentar para parlamentar, que sai parlamentar, entra parlamentar, essas pessoas continuam. Por quê? Porque são pessoas que se dedicam ao trabalho legislativo, que não fazem corpo mole. E assim, hoje, o que eu quero passar para as pessoas? Aquela menina que entrou há 19 anos como estagiária, que veio do interior de Rondônia, que achava que nunca teria acesso a um deputado porque viu algo muito distante de uma autoridade para uma menina pobre do interior. Chegou onde chegou hoje, ser secretária da Assembleia, ter sido secretária de Junta da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, mostra o quê? Não importa hoje a sua condição financeira. Eu costumo dizer que Deus não trabalha com condição financeira na nossa vida. Ele trabalha com os nossos sonhos. Então, se você sonha, vai atrás. Se você tem um projeto, não se intimide. Mostre o projeto. Tente mostrar as melhorias que você pode contribuir. Às vezes a gente fala, ah, eu tenho uma ideia, mas não é minha função, não é meu setor, eu não vou fazer. Faça, faça. Aqui na Assembleia, por exemplo, quando a gente acontece de exonerações e nomeações, no primeiro momento que eu fui atrás do emprego com o deputado Max, eu lembro, falei, deputado, eu sou assessora de imprensa, não sei o que. Ele falou, ah, eu já estou trazendo meu assessor de imprensa. Falei, ah, tá, beleza. Aí no outro, deputado, eu sei fazer projeto de lei, eu já trouxe meu assessor jurídico. Deputado, eu sirvo café, eu faço o que você quer, eu preciso trabalhar. E isso mostra o quê? Você não pode se limitar àquilo que foi dado de função. Às vezes, a subrepresentação da mulher é pelo fato de estar intimidada, de às vezes falar, olha, eu vi que aconteceu isso aqui no plenário, gente, nós podíamos sugerir isso, nós temos isso, nós podemos contribuir com isso. E a mesa diretora da Assembleia é muito aberta a sugestões. Hoje nós temos aí o deputado Max, o deputado Botelho, a deputada Janaína, que eles ouvem os servidores, independente se forem comissionados efetivos. Então é uma oportunidade que hoje nós servidores temos de apresentar melhorias. E isso acaba que reflete no quê? No crescimento nosso aqui dentro. E foi isso que eu sempre fiz. Eu nunca me intimidei ao tentar mostrar que a gente poderia melhorar alguma coisa. Falei, ó, isso aqui não é função minha, mas deputado, se a gente fizer isso aqui, pode ajudar, pode contribuir. Não, Catiza, gostei. Pode escrever o projeto que eu apresento. Então, é isso. É não ter medo, é não se intimidar, é acreditar que você é capaz, é sonhar, não olhar assim, ah, eu nunca vou chegar nesse cargo. Não, você vai. Faça por onde, corra atrás. E se não for nesse, não for aqui, em algum momento, a sua hora vai chegar, desde que você acredite nisso e se empenhe para isso.
Show, muito bom esse recado aí para as meninas, mulheres que estão nos ouvindo, acreditar nos seus sonhos e correr atrás, e não se intimidar. Lembrando que esse programa só acontece graças à nossa mesa diretora, em nome do deputado Eduardo Botelho, presidente, o nosso primeiro secretário Max Russo e nossa vice-presidente Janaína Riva. E nós vamos para um pequeno intervalo e você continua aí, não saia daí, por favor. Porque é coisa rápida, mas antes nós vamos ouvir um pedido da nossa entrevistada, que é No Dia em que Saí de Casa, Zezé de Camargo e Luciano. Mas antes, ela vai contar o porquê dessa música escolhida pra gente, aqui, no Lugar de Mulher.
Não, já tá deixando um negócio emotivo, né, Tati? gente, a letra da música já diz, né? Pra quem saiu de casa, a Tati falou aí, meu sonho de ser jornalista, minha mãe, por qualquer mãe. O filho fica em casa. E assim, para eu vir, eu comecei, tia, posso morar com você aí? Minha tia Clara, minha madrinha, né? Que, com quem hoje é minha mãe em Cuiabá por muito tempo, é ela. Apesar de ter uma notícia maravilhosa, como é um ano muito importante na minha vida, há 15 dias minha mãe mudou de Rondônia pra cá, está
que
morando
delícia.
Em Cuiabá, minha mãe maravilhosa está morando
aqui. Tá do ladinho de mamãe agora.
Do lado de mamãe, depois desses 19 anos longe.
Corujando os netos.
Pô, agora é a hora dos meus. E assim, eu realmente trabalhava no mercado e lá os clientes consumiam bebida, refrigerante, cerveja. Eu juntava essas latinhas no fundo lá e quando eu fiz meu acerto, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi no último emprego. E quando eu fiz meu acerto, Tati, eu tinha um dinheirinho e tinha um seguro-desemprego pra passar 3 meses. Mas não tinha o dinheiro da passagem. Então, esse dinheiro das
latinhas,
eu fui na rodoviária, comprei minha passagem de ônibus, vim. E a minha mãe não foi comigo na rodoviária. Ela
não queria.
Ela arrumou meus enxovalzinhos, minhas coisas, mas não queria.
Oh.
E assim, ela conversou muito comigo, entendeu? Você tá indo pra uma cidade grande, você não sabe o que é isso, a gente nunca teve condição. Eu trabalhava de bicicleta, a gente não tinha carro. O primeiro carro da família minha mãe comprou quando eu já tava aqui, formada. Então minha mãe tinha essa preocupação. Debaixo da asa, tá seguro, independente de todo problema e toda dificuldade, mas e longe. E assim, e conforme a gente foi passando o dia a dia, a gente. É bem isso. Parecia que tudo que mamãe falou lá há 19 anos estava realmente acontecendo. Então, essa música, ela reflete muito na minha vida. É uma música que eu guardo comigo, é das minhas top 10 aí, da minha playlist. E sempre que eu ouço, eu me emociono muito. E sempre que eu tô assim, pensando, cara, o que você tá fazendo da sua vida? É a música que fala, você chegou até aqui, você vai além.
Show, então vamos ouvir.
Começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando ao me abençoar. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar.
Voltamos aqui na 89.5, no Lugar de Mulher. Hoje o programa tá super especial, tá com a Catiúcia Mantelli, oh meu Deus. E ela é jornalista e ocupa atualmente, você que acabou de ligar o rádio, não ouviu o nosso primeiro bloco, ela ocupa o cargo de secretária de serviços legislativos aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Você pode acompanhar a gente através das ondas da 89.5, no nosso site www.al.mt.gov.br. Mandar perguntinhas que já chegou aqui no nosso WhatsApp, que é 996898950, repetindo, 996898950. E também acompanhar pelo YouTube da Rádio Assembleia Oficial e também daqui 2-3 dias no máximo esse programa vai estar na íntegra no nosso Spotify Lugar de Mulher. E vamos continuar aqui com a Catiúcia, que tem muita coisa para contar ainda. Inclusive, uma das perguntas que chegou aqui era um assunto que eu ia entrar, que é da Fernanda. Você fundou, junto com um grupo de amigos, a Associação Amigos Motivados pelo Amor. Amar, conta mais sobre esse trabalho, qual a área de atuação dessa associação e como ela começou. Já matou minha pergunta inteira.
Já foi.
Já foi minha pauta.
Quem que fez a pergunta? Fernanda, né?
Fernanda.
Então, Fernanda, que delícia, né, a gente falar de projeto social. Eu acho assim que... Eu costumo dizer que cada vez que eu vejo aí algo na bandeira do social, eu tive um contato muito grande quando eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Assistência Social, com as famílias em situação de vulnerabilidade, com as demandas que chegavam na secretaria. E isso me remeteu a memórias afetivas da minha infância. Então, assim, eu nunca passei fome, mas já passei vontade de comer algo que a gente não podia. Eu estava contando aqui para a Tati, a gente vem de uma família muito humilde, onde minha mãe, apesar de ter sido professora, foi lavadeira, foi dona de casa. Meu pai era maquinista, trabalhava sempre com os outros, às vezes ficava um mês fora de casa, derrubando madeira no mato, essas coisas. Então, assim, e a gente teve acesso a projetos sociais quando criança. Tinha lá em Cerejeiras uma associação chamada Associação Mato Grossense, de meninos e meninas trabalhadores de Cerejeiras, lá em Rondônia. E era uma associação que qualificava, capacitava, dava cursos de tapete, manicure, bola, para os meninos. Então, tinha todo um atendimento.
E você chegou de participar.
Aí, Tati, que vem um detalhe, né? Eu participei de todos os cursos, mas assim, fazer tapete, fazer crochê, fazer tricô, fazer unha. Eu passei por todos, pintura em tecido. Eu nunca peguei um certificado. Eu nunca consegui concluir um curso. Mas eu participava o ano inteiro, tinha lanche, tinha tudo. Mas eu nunca dei muito bem com o negócio de casa.
Eu ia pela comida, né? Pronto.
E assim, era um momento que tava... Porque a gente encontrava os amigos da escola, que... Os cursos eram num período e na escola era outro. Então, você estava ali fazendo aqueles cursos, você tinha um momento de atividade no contraturno. A minha irmã pegou todos os certificados que tinha, entendeu? Minha irmã faz tudo que você pensar na vida dessas coisas de casa. Eu não tive coordenação motora para isso, não. Mas eu também fui aquela criança que, na época dos eventos sociais da secretaria, Natal, Dia das Crianças, eu pegava a fichinha, ia para a fila buscar um brinquedo, ia para a fila pegar um picolé... pegava aquela fichinha, aquelas bonequinhas de plástico com a calcinha plástica de xadrezinho, que vinha com uma madeirinha. Então, a gente tem uma memória afetiva de momentos difíceis que a nossa família passou. E aí, quando a gente... Em alguns momentos, a gente tinha feito já arrecadações de brinquedo. Tem a Marla, que trabalhou comigo na Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente juntava um dinheirinho, comprava, entregava na rua uma quantidade de brinquedos, sempre para fazer algo de bom. E um período da pandemia, 4 anos... a gente viu que os projetos de sopa, os projetos de distribuição de alimentos, eles reduziram, porque as pessoas não podiam mais ter contato. E aí nós juntamos aí, a gente tinha várias pessoas, tinha a própria Núbia, que me acompanha sempre, a Manu, o Edgar, minha cunhada, Amanda, minha sogra.
Um beijo pra Núbia, que tá aqui com a gente, também minha parceira lá da Setas ainda.
Do social, né?
Do social, eu trabalhei lá. Um beijo pra Luana Braga.
Luana também. Luana, quando eu fazia estágio de jornalismo na Folha, a gente morava no mesmo prédio, então a gente vivia as mesmas amarguras aí das dificuldades da vida. Então, assim, Tati, a gente a gente começou a buscar formas de que essas famílias que estavam perdendo aqueles projetos sociais não perdessem. Então, nós propomos os sopões, onde estavam parando por não ter contato. Gente, vamos manter o sopão, mas a pessoa busca e leva para casa.
Mas quando que começou a data? Como surgiu isso e data? Assim, ano?
A que virou a AMAR foi 2020.
Tá.
Que a gente iniciou como esse grupo de amigos. Então, 2020, período de pandemia, a gente começou a fazer a arrecadação de alimentos, a gente começou a fazer arrecadação de brinquedos, porque era um período de pandemia, onde as pessoas estavam ficando desempregadas, onde os empresários também começaram a demitir funcionários, não poder mais ajudar onde ajudava. Então, 2020, a gente iniciou esse trabalho com esse grupo de amigos.
Sim.
2021, a coisa ampliou de uma maneira que a gente começou a... Aquilo que era só para ser alimento, começou a virar brinquedo, começou a virar chaval de neném, começou a mexer com cadeira de roda, começou a virar algo que a gente precisava regularizar.
Uhum.
Então, 2022, janeiro de 2022, a gente conseguiu criar o CNPJ da associação. Então, há 4 anos existe a associação, há 2 anos ela é instituída através de CNPJ. E a AMAR hoje, ela desenvolve 7 projetos sociais. A própria Sopa Acolhedora.
Você pode falar pra gente um pouquinho de cada?
Posso. Nós temos aí o Sopa Acolhedora, que são os sopões solidários. Nós realizamos 2. Toda quinta-feira no Novo Paraíso, onde ontem o presidente da Assembleia foi lá conhecer.
Então, gente, toda quinta-feira no Novo Paraíso, vocês vão encontrar, vocês querem conhecer a Catiúcia pessoalmente, linda, maravilhosa, estará lá, né, Cátia?
Toda quinta-feira, 6 horas, na Rua das Crianças, o Sopão Amor de Mãe ali no Novo Paraíso. Nossa coordenadora lá, Dona Dita, com mais 10 voluntárias, Dona Dita... E a Silvia no Florianópolis, todo sábado, às 5 horas. E assim, Tati, olha o que, que é você... As pessoas que passam dificuldade, tanto Silvia quanto Dona Dita, foram catadoras de lixo, trabalharam no lixão muito tempo. E hoje elas têm condições aí de, com o nosso apoio, com as doações, elas conseguem ajudar outras pessoas. No Novo Paraíso, são mais de 350 pessoas cadastradas e toda quinta a gente atende uma média de 150 famílias lá. Temos aí os nossos padrinhos, o deputado Max Russo está desde o início desse projeto e do Sopão. O deputado Botelho foi ontem lá, conheceu também o nosso projeto, conheceu o Sopão. Com certeza, essas novas parcerias vão ampliar o projeto. E, às vezes, a gente fala assim, lá tem pessoas que andam 4 quilômetros ida e volta para pegar uma vasilha de sopa que vai acabar em 5 minutos. O que, que é isso? É fome. Ninguém andaria, ninguém ficaria numa fila 1 hora com uma criança no colo se não precisasse daquele prato de sopa. E assim, tem pessoas, Tati, ali, que congelam a sopa e comem a sopa 7 semanas, 7 dias da semana. Nós temos Dona Gracinete, que é um exemplo disso. E não é ela que contou, não. A gente visita essas famílias. A gente não entrega sopa. A gente entrega amor, a gente entrega carinho, a gente acompanha essas famílias. Além do projeto da sopa, nós temos o projeto Ninho de Amor, onde a gente faz doações de enxoval de bebê para essas famílias cadastradas. Nós temos aí hoje um percentual de mães adolescentes muito grandes. Nós temos mães que nós atendemos hoje na associação, que a mãe tem um filho, uma filha de 1 ano e a filha tem uma filha de meses, entendeu? Então, assim, a gente se depara com essas situações.
Isso é uma coisa muito preocupante, que esses dias eu fui com a Sônia também, a nossa primeira dama de honra do Legislativo, Dona Sônia, esposa do deputado Eduardo Botelho. Nós fomos numa associação também, e assim, meninas de 10 anos grávidas.
Isso é crime.
12, com 2 filhos. Minha tinha lá com 13 anos, na verdade, com 2 filhos. Então, assim,
realidade.
Geralmente isso acontece dentro de casa, né? Óbvio, né? E muito, muito triste, assim, de cortar o coração essa questão da gravidez na adolescência. Parece que voltou, tinha... Assim, ou eu que tô mais agora também andando na realidade junto com a Sônia, né? Andando nos bairros, que a gente vê como ainda existe tanta gravidez na adolescência, né, Cátia?
Existe muita gravidez. E assim, infelizmente, depois da primeira gravidez, parece que aquilo ali se torna real. Se você dá um... Tem mãezinhas que a gente deu um enxoval em 2021 E agora em 2024 a gente já deu outro e essa pessoa não tem 16 anos, mas... E é muito triste, são meninas aí que a gente vai ter que fazer um trabalho diferenciado, que a gente precisa aí de políticas públicas efetivas, sim, porque nós não podemos simplesmente virar e falar, ah, elas acabaram com a vida delas porque elas engravidaram, não. Nós temos que buscar entender o que nós podemos fazer aí para auxiliar, para contribuir aí para que essas meninas não acabem a vida delas aí no quesito, virou mãe e acabou a vida delas. Nós precisamos aí ver como que a gente pode auxiliar essas famílias, é o que a gente tem feito.
E aí tem que acolher também essas crianças, porque como que essa mãezinha vai estudar, vai continuar os estudos, né? Muito complicado, assim, essas políticas públicas de base mesmo, no começo da para que não haja essa gravidez, né? Na prevenção, né? Muito complicado, realmente. Eu lembro que eu saí de lá, deve ter umas 2 semanas que nós fomos. É, vou tentar lembrar depois da associação, mas assim, muito triste mesmo. E esse trabalho seu tem tudo a ver com isso, né, Kátia? Continua falando um pouquinho mais da Mar.
E aí, essa questão do projeto Ninho de Amor, a gente tem aí essas distribuições de enxovais. É, aí nós temos o projeto Sorriso Presente, onde nós entregamos brinquedos no Natal, ovos de chocolate ou bombons na Páscoa e fazemos as festinhas de Dia das Crianças. Então, são 3 datas especiais aí que as crianças... E a gente atende 10, 11, 12 bairros em cada período dessas comemorações. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho no Instagram o que a gente está falando, porque às vezes falar parece que é algo muito grandioso, mas é mesmo. E...
Não, então vamos passar seu arroba 2 vezes. Fala aqui, pessoal.
@amarmt, tá, gente? Um coraçãozinho lá, um símbolo do coraçãozinho, um símbolo do amor. E lá a gente tem todo o trabalho que a gente tem feito nesses 4 anos. Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Então, a gente chegou a um período também de doação de material escolar, mas hoje o poder público ele acaba que distribui o material escolar. Então, a gente optou com essas doações de outra maneira, inclusive muito triste, né? Com o episódio
dessa semana, absurdo, gente, do
aluno que jogou o uniforme no lixo.
Absurdo.
Algo assim que é o que a gente fala, tá muito difícil você lidar com a sociedade, porque nós não sabemos com que tipo a gente tem que tratar todo dia. E aquilo ali foi algo que marcou muito, eu acho, todo mundo. Inclusive aquelas crianças que ainda não pegaram o uniforme.
Com
certeza.
Porque
nós temos alunos esperando o uniforme. E não pegaram os uniformes. São aquelas pessoas que usam a mesma roupa para ir para a escola, a mesma calça
jogaram
jeans.
Jogaram tênis, tanto.
5 dias da semana. Eu tenho crianças ali que a vozinha lava a mesma calça jeans para ela e os 5 dias da semana com a mesma calça. E não chegou o uniforme, está esperando o uniforme. E aí a criança que já recebeu fez isso realmente entristece
chocante,
muito o coração.
Né? Inclusive, semana que vem deve chegar o projeto de lei da obrigatoriedade, né?
Do uniforme. Porque se o aluno for obrigado, a hora que ele receber, ele vai ter que usar,
tem
né?
Que usar.
Não tem outra maneira. E aí nós temos também o projeto Compartilhando Passos, onde nós fazemos o empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador. Se você me perguntar hoje, eu só tenho uma cadeira de roda, não tenho os outros, porque estão emprestados. Tivemos aí também um apoio através de uma emenda do deputado Eduardo Botelho. A AMAR foi uma das instituições contempladas também com as doações para esse projeto. E quando o paciente precisa é uso definitivo, nós fazemos o acompanhamento dele desde o início do processo no CRIDAC, levamos fisioterapeuta para fazer a medida, acompanhamos tudo, do início do protocolo lá no CRIDAC até a entrega da cadeira de rodas, aproveitar e mandar um beijo para a Sueli, que é a diretora lá do CRIDAC, né, que tem feito um trabalho sensacional junto a essas famílias também, sempre de portas abertas para atender esse público. Nós temos Vestindo Solidariedade, que é um projeto de doações de roupas, onde nós montamos os guarda-roupas solidários nesses bairros que são atendidos pela associação. E as mãezinhas vão lá, as mãezinhas
podem
buscam
escolher.
Roupa, podem escolher. E tem o projeto Doar para Transformar, que é o projeto onde a gente recebe todos os tipos de doação, desde resto de material de construção, fralda, alimento, fralda geriátrica, tudo que a gente recebe aí. A gente inclui dentro desse projeto para fazer essas distribuições, telha, sofá, móveis usados, eletrodomésticos. Porque assim, se você perguntar, Catiúcia, eu tenho isso, você tem alguma família? Pode ter certeza que eu tenho umas 100 famílias que estão precisando daquilo ali. Então, a gente tem...
Gente precisando é o que não falta, né, Cátia?
Isso, e nós temos o cadastro, nós temos o histórico dessas famílias, a gente acompanha. Eu estava até brincando, gente, se eu fosse amadrinhar todas as crianças que as mãezinhas me pedem para ser madrinha, eu acho que eu não ia nem... Coitado dos meus filhos, não ia conseguir. Então, assim, a gente tem... Ao mesmo tempo que a gente dá esse carinho... a gente recebe esse carinho também. Ontem, até durante a visita lá, falei, deputada, as pessoas aqui, nós aqui conhecemos, tinha mais de 80 famílias lá, e eu falei, deputada, nós conhecemos pelo nome as famílias. A criança vem buscar a sopa quando a mãe não pode, fala, ah, hoje minha mãe não veio. Aí a gente, porque a gente sabe a quantidade de sopa que vai para cada família, né?
Já sabe pra onde vai, né?
Aí a gente fala, ah, não, ele é filho da Alessandra, hoje ela mandou mensagem que não vinha, ah, ele é o filho da Adriana. Então a gente conhece, porque é o que eu falei, a gente não tá distribuindo sopa. A gente está criando um vínculo como forma de chegar nessas pessoas, como forma de ajudar essas pessoas. Porque, assim, muita gente precisa de alimento, mas muita gente ali, a carência é de um abraço, é de conversar, é de alguém que te dá um pouquinho de atenção. E a gente faz isso durante a sopa, durante a entrega da sopa. Então, a gente faz a oração com essas famílias e a gente cuida dessas famílias. E, assim, todas têm o nosso telefone. Todas as mãezinhas têm o meu telefone, todas as mãezinhas estão no grupo, todas falam com a gente. Então, assim, é um vínculo criado, não é simplesmente um projeto onde a gente manda alguém ir lá e vê se está tudo certo e manda doação, não. A gente participa e a gente tem muita gente por trás disso. A gente tem empresários que não gostam de falar o nome. E mesmo sabendo que envolve muita política, porque nós temos os deputados padrinhos, nós temos o deputado Max que está desde o início, nós temos outras pessoas participando, mesmo assim, esses empresários que conhecem, vem que tem credibilidade, que não é uma questão política, é uma questão social, e continuam contribuindo. Nós temos aí uma rede de apoio bem grande, graças a Deus, que tem auxiliado aí para que os projetos não precisem parar.
Catiusa, em média, quantos litros de sopa é por dia, por cada ida?
Então, Tati, a gente faz lá, vamos pegar de referência o Novo Paraíso, porque o Florianópolis a gente tem ainda um público muito menor, porque nós precisamos organizar a estrutura física para receber as famílias. E o Novo Paraíso a gente já está bem mais organizado, porque vão para 3 anos já no Novo Paraíso, né? Então, assim, a gente faz um panelão de 120 litros e outras duas panelas de cerca de 60 litros, mas assim, que o macarrão seca. E aí nós temos outros 100 litros de caldo temperado, com caldo de carne, com ossinho, com legumes. E aí, quando esse macarrão seca, a gente vai... Quem vê os videozinhos lá vai vendo que a gente vai colocando esse caldo nesse macarrão, caldo temperadinho, delicioso, quentinho. E a gente vai colocando. Então, cara, não tem. Eu acho que vai mais de 500 litros de sopa, assim, tranquilo, tranquilo.
Brincando. É muita sopa. É muita gente pra atender,
muita,
né?
Muita gente. Cara. Nós atendemos ali no Novo Paraíso as pessoas que vêm a pé do Barreiro Branco, que estavam no lixão antes do lixão fechar. Nossa demanda aumentou muito, entendeu? Mas graças a Deus, assim, aumenta o número de pessoas, a gente começa a fazer a oração da multiplicação. Porque tem horas que a sopa tá acabando, a gente olha a fila e a fila não acaba, a gente começa a orar em cima da panela. Meu Deus, multiplica. No final, a gente separa a nossa marmitinha, começa a chegar a gente dá a nossa marmitinha mesmo. E graças a Deus, todo mundo sai de lá com a sua sopinha quentinha.
Que bom.
E a gente vê que realmente as pessoas precisam, senão elas não iriam.
Com certeza. Catiusa, e além de tudo isso do projeto, além do seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, você ainda é mãe de 2
meus
pequenos.
Príncipes.
Como que você concilia esse lado social, ser secretária de Serviços Legislativos da Assembleia e mãe, e esposa, e toda, até pra mulherada que tá ouvindo a gente aqui, porque, gente, além de tudo isso, tem a vida social dela também, tem a vida
doméstica,
né? E marido, filho, casa. Explica pra gente como que funciona, até pra inspirar mesmo as meninas e mulheres que estão ouvindo aqui.
Eu costumo dizer assim, que quando tudo na vida, a gente precisa de um apoio. E eu falo, gente, na hora de escolher um parceiro, entenda se ele vai ser seu parceiro de verdade, entenda se ele vai entender seus sonhos. E hoje, assim, eu tenho um parceiro maravilhoso, que eu não me canso de falar, né, Tati? Quando na entrevista já falo, ah, é meu marido lindo, Thiago, te amo, amor. Assim, ele
manda
é pessoa...
Manda um beijo.
Beijo, meu amor, ele, te amo,
tá,
Thiago.
Tá assistindo a gente, Thiago?
Eu acho que ele tá dando aula agora de manhã.
Ah, mas
sexta-feira de manhã ele tem aula.
Vai ficar gravado, ele assiste depois.
Professor Thiago. Então, assim, se você não tiver uma rede de apoio, você não consegue fazer as coisas. E quando eu conheci Thiago, o Thiago tinha um sonho e eu tinha um sonho. A gente se conheceu pelo Tinder, né? Foi algo assim, deu match.
Olha!
E...
Viu, pra meninas, vocês que não acreditam no Tinder, o Tinder dá certo, sim.
Super recomendo, super recomendo, tá? Cuidado, lógico, né? Com os encontros, né? O mundo não... Sim. Mas...
Mas existe um caminho no fim do Tinder.
Do Tinder. É como diz, as Tinderelas podem acreditar.
Ah, que é uma inspiração.
E aí a gente se conheceu pelo Tinder e no meio de algumas conversas ele falou que ele tinha um sonho. E me falou do sonho dele. E eu falei pra ele, e eu mexo com política. Eu trabalho com política, então eu não te impeço do meu. E ele sempre me deu toda a força. Ele foi uma pessoa que quando houve a possibilidade de eu assumir como secretária adjunta, eu falei, meu amor, eu nunca, imagina, ele falou assim, você consegue, você dá conta, é pra você o cargo, você tem que ir, ele me incentiva em tudo, ele é meu maior apoiador em tudo, em todas as decisões, ele é a pessoa que eu chego em casa chorando e conto, às vezes a gente não pode contar tudo, senão fica muito nervoso, quer bater em todo mundo também, né, então a gente tem que mostrar a força um pouquinho, mas é onde eu tenho meu desabafo, a família toda, o Tiago, as crianças, né, eu tenho o Luiz, de 9 anos, o Heitor, que tem 4, então a gente compartilha muito, ele leva pra escola, ele busca na escola, quando eu consigo eu levo, mas a maioria das vezes é ele, hoje as crianças estão em período integral, mas antes disso, ele que cuidava, ele que fazia almoço, que eu trabalhava o dia inteiro, ele nos horários de aula, ele conseguiu conciliar o horário de aula. À tarde, de manhã, ele ficava em home office para poder ficar com as crianças. Nós não temos uma babá em casa, nós não temos funcionária fixa em casa, de vez em quando um diarista, passadeira. O mais é a gente mesmo.
Eu vejo ajuda. Que você passa o uniforme 10 horas da noite. Gente, vocês têm que seguir a Catiúsa. Catiúsa, você deu só o Instagram da Mar. Dá seu Instagram pessoal também duas vezes pra pessoa.
Arroba Catiúsa Mantelli. Gente, segue lá, Catiúsa Mantelli. Pra conhecer um pouquinho, assim, de como
isso,
a gente conseguia
tudo né?
Isso, né? O Heitor é extremamente carente. É um bebezinho de 4 anos. Ele quer mãe. Às vezes ele dá... O Luiz... já é um pouco mais maduro, apesar de ter 9 anos ainda. Ele já me acompanha há muito tempo, né? Fazendo política, trabalhando.
Já consegue entender, né?
Isso, apesar de às vezes também sentir um pouquinho de falta. E tem toda a rede, né? De sogras, tias,
agora
tias,
vovó,
avós,
né?
Agora minha mãe aí, pra dar toda essa força. Então, assim, inclusive nos afazeres de casa, que nem essa semana, o Thiago, que limpou a casa à tarde, num horário que ele não tinha aula, ele lava a área, eu lavo a roupa, deixo lavando, ele estende. Então é isso, a gente não consegue sozinha. A gente precisa de alguém que fala, vamos construir juntos? Vamos. E os problemas a gente enfrenta juntos também. Meu maior apoiador em tudo.
Muito bacana. Um abraço aí pro Thiago. Thiago, a gente sempre converte você e você nem sabe aqui, né, cara?
Só que é bom, tá?
Né?
A gente
coisa
fala
boa.
Bem, a gente fala bem.
A Ana Maria tá perguntando aqui se você já sofreu, um beijo na Maria, se você já sofreu preconceito no ambiente de trabalho por ser mulher e também na sua vida pessoal. Boa pergunta, Ana Maria.
Ai, Ana Maria, pois é. Talvez a palavra preconceito por eu ser mulher, a gente sofre todos os dias. Mas assim, a gente tem que aprender a se impor, né, Tati? Então assim, nós trabalhamos no mundo, principalmente na política, num mundo extremamente machista. Às vezes até no subconsciente, às vezes até nem
é o machismo estrutural, né?
É aquela coisa que às
vezes... Que até nós mulheres também acabamos fazendo o tempo todo. Tem que estar se policiando para não estar sendo machista.
É a realidade que a gente vive aí. Então, trabalhar com política é trabalhar, que a gente já, trabalhar com homens. Então, a gente está aí num universo onde trabalhar hoje na Assembleia é algo que traz muita segurança e conforto, mas não é algo que trazia tanta segurança e tanto conforto alguns anos atrás, entendeu? Eu entrei na Assembleia com 24 anos. Então, você nunca sofreu assédio? Não, a gente sofre assédio. Assédio moral, assédio... Às vezes, as pessoas colocam determinadas situações, determinadas imposições por você ser mulher, por você depender desse cargo, por você fazer as coisas. Não, graças a Deus, nunca sofri assédio de chefe nenhum. Porque por isso que eu cheguei onde eu cheguei, nunca sofri assédio de chefe nenhum. Mas a gente sofre de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que fazem piadinhas. Quando você cresce, principalmente na vida pública, Catiúsa assumiu um cargo de secretária. Será o quê? Porque hoje uma mulher assume, ou ela é filha de alguém, ou ela é caso de alguém, ou ela é amante de alguém, ou ela tem um sobrenome de alguém, ou alguém pediu. Nunca é por mérito,
não.
Tati. A gente nunca consegue as coisas
por mérito.
A gente
tem que se impor o tempo todo.
Exatamente.
O tempo todo. Seu currículo não tá bom, Você tem que estar sempre se inovando, mesmo que o currículo do homem, de outra pessoa, seja inferior ao seu, mas você está sempre tendo que se impor. Eu vivo isso tem 9 anos aqui também, sei tudo isso que você está falando. E o tempo todo a gente tendo que mostrar, provar.
E hoje, graças a Deus, eu estou falando, graças a Deus, hoje é confortável trabalhar aqui, porque hoje nós temos uma mesa diretora que não admite determinados tipos de situações, nós temos aí... As pessoas hoje também se policiam, porque hoje a mulher, se acontecer qualquer coisa aqui dentro, eu tenho certeza que a servidora tem coragem de ir lá e chamar a sua rede de apoio e denunciar. Há 20 anos atrás, não. Você ia contar para quem?
Pra quem?
Eles se apoiavam entre eles e a mulher tinha medo. Por quê? Porque qualquer coisa era mimimi, qualquer coisa era... Então, hoje não. Hoje a gente vê aí, dentro do poder público, eu estou usando o exemplo da Assembleia, mas a gente tem aí dentro do poder público, nós temos situações de que tem melhorado muito essa questão do assédio e quando ele acontece de uma maneira menos... achar uma palavra, menos impulsiva, menos, sabe? Porque antigamente era muito descarada a coisa. E hoje, graças a Deus, a mulher vem conseguindo impor o seu respeito dentro do ambiente de trabalho, principalmente político. Eu acredito que ainda tem muito para melhorar, mas eu vejo que a gente tem melhorado. Embora a gente sente aí um desconforto dos homens, às vezes, de tratar determinados assuntos com a gente, isso às vezes ainda é notório, né?
É, mas tá mudando, né?
Tá mudando,
graças
eu
a
acredito,
Deus.
Eu acredito que nós avançamos muito já.
É, Catiúcia, até fora do meu roteiro aqui, essa questão dos 30% no partido feminino, né? Você é a favor de que esses 30% sejam de eleitas, não só apenas do partido? Que hoje o partido tem que ter 30% coligado, de candidatas.
De candidatas.
Não seria ter algumas movimentos no país falando de 30% eleitas.
De cadeiras. Em cada poder legislativo, municipal ou estadual, a gente ter 30%
Que você acha
feminino.
Disso?
Eu acho que nós temos, sim, mulheres qualificadas para assumir 30% do poder legislativo, seja municipal, seja estadual. Nós sabemos da humanização que a gestão feminina é capaz de trazer. E eu acredito que o contexto disso está muito próximo. A gente existe dentro do Congresso tramitando projetos, né? Que não vai ser de repente, vai
no
ser
30%,
algo... 30%,
né?
Não vai iniciar com 30%. Sim. Eu andei dando uma olhada, como não vai valer para essa regra para esse ano, então a gente não está se aprofundando muito, a gente está trabalhando mais as regras que vão valer para esse ano. Mas eu acredito aí que nas próximas eleições, já vão ser estipulados percentuais de cadeiras para mulheres que vão começar de maneira gradativa até chegar aí num percentual. O objetivo é de chegar a 30%, né? O objetivo dos propositores, dos projetos. Mas eu não sei hoje qual seria o percentual, mas a previsão também é que seja gradativo.
Mas você é super a favor.
Eu sou a favor, Tati. Eu acho que nós devemos, sim... humanizar, eu acho que a palavra humanização, quando é a mulher, porque...
É um outro olhar.
É um outro olhar. A mulher, quando ela trata o filho de alguém, ela é mãe, é como se ela cuida de uma criança, ela sabe o que representa para a mãe daquela criança, aquele carinho, aquela atenção. Eu acho que as eleições deste ano, o número de mulheres na Câmara vai aumentar também. Eu tenho visto aí mulheres sensacionais, mulheres qualificadas, mulheres com potenciais, embora muitas não tenham apoio para ser candidatas, por isso...
É isso que eu queria falar com você também. Por que é tão difícil chegar nesse 30% do partido? Ainda é difícil conseguir candidatas aos 30%. O que você acha que falta? Falta coragem, falta motivação, falta uma rede de apoio? O que falta para essa mulher se candidatar? Ela acreditar nela, autoestima, o que falta?
Tati, quando a gente fala assim, que um homem decide ser candidato, ele chega em casa e comunica que ele é candidato. E tá tudo certo. Quando a mulher sonha, nem decide, porque ela não decide sozinha. Quando a mulher sonha em ser candidata, ela vai pedir, conversar, como se fosse, eu quero, eu sonho, eu posso, você me ajuda. Ela precisa de uma... A palavra não é autorização, mas ela precisa desse apoio. Ela precisa que o marido concorde, que a rede de apoio dela concorde, que o deputado com que ela trabalha concorde, entendeu? Há necessidade de uma concordância, porque a hora que o marido fala para a esposa, olha, eu não quero que você seja candidata, Se ela sai, se ela decide por conta ser candidata, a gente sabe que ele não vai dar o apoio que ela precisa. Ela não vai poder participar de uma reunião política, porque eu acompanhei a eleição em que o marido disse que apoiava. No meio da reunião, ele mandava áudio da neném chorando. Ah, eu quero a mamãe, você vai demorar aí? Porque olha aí, neném. Poxa, ou você apoia ou você não apoia. E a mulher não tinha...
Já estamos, as nossas fotos já estão no site da Assembleia, viu? Vocês querem ver a Catiúcia?
Quem não conhece,
entra lá e entra no Instagram dela também, continuando, Cate.
Então, é necessária essa concordância para as mulheres. E a gente faz o quê? A gente não tem um espaço. Onde que o homem discute com outro homem? Essa semana, há uns 30 dias, quando eu falando sobre política, falaram, Catiúcia, a gente precisa montar partido, as mulheres falam em maior espaço, mas a gente não encontra mulheres para serem candidatas. Mas é exatamente isso. Quando você vai discutir política, eu inclusive dei essa resposta para que a pessoa fale, elas não querem, não se trata de querer, se trata de apoio. Eu conheço mulheres com potenciais excelentes e que não têm o apoio do marido, que não têm o apoio de um grupo político. Inclusive, assim, eu vou rasgar o verbo mesmo.
Sim.
A própria igreja, eu acredito que quando você fala que a candidata é mulher e o candidato é homem, eles têm um certo...
Uhum.
Será que essa mulher vai ser... representar nós, pastores, nós?
Sim,
eu sinto isso, uhum, porque eu participei de uma discussão, né, onde a gente estava tratando de um apoio de uma igreja, e, tipo assim, não importa a qualificação, mas eu acho que a mulher não seria vista com bons olhos para ser
um
a candidata da igreja.
Talvez um homem.
Eu ouvi isso. Eu ouvi frases do tipo, além de ser mulher, você não tem dinheiro. Então, assim, e eu não ouvi, mas eu sei que mulheres ouvem. Cara, não sabe fritar um ovo e quer ser política. Quem falou que mulher tem que saber fritar ovo, Tatiana?
Ninguém precisa saber fritar ovo.
Pra
nem
fazer
homem,
política.
Nem mulher, né?
Agora, mas pro homem ninguém fala isso. Ah, não sabe dirigir um carro e não pode, não sabe dirigir uma moto. Não! Ninguém questiona o homem porque ele decidiu
Verdade.
Ser político, mas a mulher, você tem sempre uma piadinha,
sempre.
Tem sempre um,
sempre
um pois, um porquê, e isso já acaba que às vezes diminui a mulher.
E aí ela para de ter a quando ela tá pensando em ter coragem de se candidatar, ela dá três passos para trás.
Passos para trás, Tatiana, porque sem rede de apoio é muito difícil. E você tomar a decisão de fazer as coisas sozinha, embora eu nunca precisei, graças a Deus, sempre tive apoio. Eu volto a dizer para as mulheres, se é o seu sonho, bata duro na tecla, mostre para as pessoas seu potencial, mostre seu projeto, tente convencer as pessoas que não te apoiam no seu projeto de que você é capaz, de que o mundo precisa de mulheres como vocês lá,
Sim.
de que o Congresso, a Câmara, a Assembleia, as prefeituras, a gente precisa de mulheres. E nosso sonho é esse, é lutar e acreditar que mais mulheres vão estar no poder.
E lembrando, gente, que eu sempre peço aqui, que uma das coisas para que isso aconteça é mulheres votando em mulheres. Não existe outra forma. Então, esse ano, quando você for votar, lembre, né, disso que eu sempre falo aqui. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, a não ser votar em mulheres, né?
E nós somos a maioria dos eleitores. O IBGE, o último censo de 2022, ele mostrou, inclusive, um crescente número de mulheres. Hoje, as mulheres hoje, não em eleitoras, mas as mulheres hoje, elas são mais de 6 milhões. Nós temos mais de 6 milhões de mulheres do que de homens,
uhum,
no Brasil. Coincidentemente, Mato Grosso, junto com Roraima, é o estado que tem mais homens do que mulheres.
Uhum.
Então, Mato Grosso e Roraima empatado ali, apesar de uma diferença muito pequena. Acre e Tocantins são os quatro únicos estados que fogem à regra. Todos os outros estados têm mais mulheres do que homens. No entanto, em número de eleitores, em 2022, as mulheres representavam 52%. Então, o número de eleitoras mulheres, ela sempre tem sido maiores do que os homens.
E tem aumentado, né?
Tem aumentado, assim como o número de mulheres. Só que, por exemplo, vamos usar as eleições municipais de 2016 e 2020. Em 2016, cerca de 7 mil mulheres no país foram eleitas vereadoras.
Uhum.
Cerca de 13%. E 2020, com todas as campanhas de mulheres, empoderar mulheres,
uhum,
mulheres na política, todas as campanhas feitas para aumentar o número de mulheres nas eleições, o aumento foi de 3%, foram 16%, só 9 milhões.
Muito
pouco. Ou seja, 84% dos eleitos em 2020 foram homens. Então, conta não fecha.
Uhum.
E aí você ouve as mulheres falando, eu quero uma mulher para me representar. Mas onde é que não tá batendo
mas
a matemática?
Mas ela não vota em mulher.
E a gente não tá falando, não, de chegar a 50%, não. Uhum. Nós estamos falando em chegar a 30%, em chegar a 40%, em chegar a 25%. A nossa maior margem até hoje foi 16% de mulheres eleitas para vereadoras no país. Esse número é muito irrisório, considerando o espaço que a mulher já tem alcançado e o potencial e a condição, a credibilidade política que a mulher já tem demonstrado.
Kati, nosso operador querido Lulu já me mandou aqui que a gente já estourou todos os tempos possíveis. Já foi mais de uma hora de programa. Eu quero agradecer a sua participação. Agradecer suas contribuições aqui na Assembleia, as contribuições para as mulheres do nosso estado. Quero agradecer vocês, nossos ouvintes, de toda sexta-feira às 11 aqui no Lugar de Mulher. Continuem sintonizados. Daqui a pouquinho tem o Música é Lei, que também é meu programa. E tem o Botelinho também no Balança Mato Grosso, já. Mas antes, eu vou pedir para a Catiúcia deixar um recado para as mulheres e para as meninas que estão nos ouvindo. E também, gente, eu vou pedir para ela anunciar a música que ela pediu para a gente finalizar, depois da mensagem que ela vai deixar. Quero agradecer a mesa diretora da Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Eduardo Botelho, deputado Max Russi, da vice-presidente Janaína Riva. Agradecer a secretária de comunicação, Rosimeire Felfili, na gerência Eduardo Ferreira, na superintendência eu, Tatiana Medeiros, e nosso som, nosso querido Lulu. Muito obrigada, Lulu. E, Kátia, agora é com você. Um recado e a música para finalizar.
Oh, meu Deus. Gente, obrigada pelo carinho. Graças a Deus a gente tem recebido aí muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de apoio aos nossos projetos aí que estão vindo. E a gente tem visto aí o envolvimento das mulheres que nos conhecem, Tati. Então, assim, tudo é fruto de trabalho, é fruto de mostrar que a gente está aqui para ajudar, de que a gente está aqui para somar. A gente precisa entender que a sororidade, ela não é... Ela tem que tirar a mulher do sentido de competição. Hoje as mulheres competem entre elas. Não é isso. Fala, ei, mana, nós somos irmã, vamos junto, vamos dar as mãos. Se eu crescer, você cresce também. Se eu tô lá, você tá representada. Então, mulheres, se deem as mãos. Vamos acreditar em nós mesmas. Vamos acreditar nas nossas colegas, naquelas mulheres que sonham do nosso lado. Às vezes sonhos diferentes, mas não deixam de ser sonhos. E às vezes um homem não é capaz de entender um sonho da mulher. E ele às vezes desacredita, mas uma mulher, quando ela dá uma palavra de incentivo para outra mulher, quando ela conta uma história de sucesso, quando ela faz uma comparação de algo que deu certo, pode ter certeza que essa mulher vai chegar em casa, essa mulher vai pensar diferente e essa mulher vai acreditar mais nela mesma e no mundo. Então, mulheres, acreditem em vocês e acreditem que as mulheres do nosso lado podem somar muito.
Isso aí, um ótimo recado para você que tá aí em casa, que tá nessa. Vou ou não vou, né, Kátia?
Vai!
Kátia, agora você vai falar pra gente, pra finalizar, a música escolhida e o porquê, por favor. Você que vai chamar a música.
A dramática. Tati, eu escolhi a música Nasci Pra Voar, de Leandro Borges. Leandro Borges é o cantor que eu ouço todos os dias no carro antes de vir trabalhar. Recomendo para todo mundo, inclusive para as mulheres, tá? E o Nasci Pra Voar é uma música que mostra que todos os obstáculos, que a gente passa por tempestades, que a gente passa por momentos ruins, mas nós, principalmente mulheres, somos como águias. A gente renova todos os dias nossas forças, abrimos nossas asas e voamos mais longe. Então, essa música me inspira muito a querer sempre voar, a sempre abrir mais as asas, a se reconstruir. E é isso que a gente tem feito. E eu quero assim que outras mulheres ouçam também, sirva de incentivo e sirva de carinho para cada uma. Beijo no coração. Obrigada a cada um que tirou a sua manhã para acompanhar a gente aqui nesse programa.
Arrasou. Jornalista total.
Obrigada.
Tchau, gente. Até semana que vem, ao vivo aqui na Rádio Assembleia. Semana que vem a gente vamos falar com o pessoal do TRE sobre eleições, hein? Bem bacana que vai ser, vocês acompanham eleições femininas, o pessoal do TRE vai estar aqui com a gente, um abraço.
Assim como a águia, posso até me cansar, mas não paro. Eu só espero pra me renovar e volto. bem mais alto. Eu aprendi que se abro minhas asas, posso ir mais além. O vento veio pra me derrubar, mas eu alarguei minhas asas e por sobre ele sobrevoei. Eu sobrevoei. Conte quantas tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, eu não parei, sou águia. Conte quantas tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, sou águia. E eu voarei alto, bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar. Sou águia, eu nasci pra voar. Voarei alto, bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar. Sou águia, nasci pra voar. Tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, eu não parei. Conte quantas tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, eu não parei. Eu sou águia, eu voarei bem alto, pra mais perto, perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar. Sou águia, nasci pra voar. Voarei alto, bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar. Sou águia, eu nasci pra fortalecendo. Deus está te preparando para voar mais alto. É tempo de voar mais alto, acima do medo, acima das dores, acima das aflições, acima dos traumas, acima das angústias. Voe mais alto. Você é águia. Voe mais alto.